em nome da lei.
Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Em Nome da Lei. A morte com contornos de extrema violência da pequena Jéssica Biscaia deixou o país em choque e trouxe de novo ao debate público os mecanismos de que dispomos para proteger as crianças em perigo. Já que não fomos capazes de impedir o destino trágico da menina de 3 anos de Setúbal, é um imperativo ético avaliarmos o que falhou da parte das autoridades públicas, a quem cabia protegê-la e se haverá de alguma forma também responsabilidade por omissão de amigos e vizinhos que agora denunciam que Jéssica era uma criança negligenciada pela mãe e por vezes mesmo agredida. Como funciona o sistema de sinalização das crianças e jovens em risco? E que lições há a tirar deste caso para impedir que novos desfechos trágicos se juntem aos de crianças como Jéssica, Valentina ou Joana? Foi o desafio que lançámos aos convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei. Helena Gonçalves, Procuradora-Geral Regional de Lisboa, esteve vários anos no Gabinete da Família, da Criança e do Jovem da Procuradoria-Geral da República. Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco. O juiz do Tribunal da Relação de Coimbra, Paulo Guerra, antigo professor do SES, a Escola dos Magistrados, desde há muito focado nas questões da família, da criança e do seu superior interesse, tal como Mauro Paulino, psicólogo clínico e forense. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Mauro Paulino, comece por si. A morte desta menina de 3 anos, a Jéssica, às mãos de terceiros, de uma forma, ao que se sabe, brutal e intencional, é um caso trágico com um desfecho inesperado ou havia muitos sinais de que aquela criança estava em risco e as autoridades que a tinham sinalizado e que tinham investigado o meio familiar e as condições em que vivia não souberam avaliar o risco?
Eu diria que perante aquilo que está a ser avançado nas notícias existem efetivamente um conjunto de fatores de risco e que estão documentados em literatura da especialidade sobre maus-tratos infantis, sobre psicologia forense, que levantam algumas reservas sobre aquilo que efetivamente poderia ter sido feito. E um deles que é inevitável ou que não é de todo possível escondê-lo ou negá-lo, a ser verdade tudo aquilo que vem nas notícias, é que esta progenitora não foi capaz de cuidar de outros filhos. Uhum. E o facto de não ter sido capaz de cuidar de outros filhos que lhe foram retirados ou para acolhimento residencial ou para uma resposta familiar, o que sucede é que não podemos esperar que por termos mais um filho, que de um dia para o outro vão brotar competências de cuidado, de afeto ou de vinculação que não estavam no passado.
Uhum. Portanto, uma mãe que tem mais filhos que lhe foram retirados e estão entregues a outras pessoas, isso é um sinal de que aquela mãe representa um risco para
um potencial risco. Ou seja, se não houve qualquer intervenção, se não houve qualquer monitorização, se não houve qualquer acompanhamento, não é o simples passar de tempo ou o facto de ter temporariamente as entidades que trabalham em matéria de infância e juventude a tentar perceber o que se passa dentro daquela casa, que isto por si só vai fazer gerar competências naquela progenitora. Ou seja, se não há uma intervenção, se não há uma promoção de competências parentais, dificilmente isto surge de um dia para o outro.
Paulo Guerra, enquanto juiz não pode pronunciar sobre o caso concreto, sei disso, mas pergunto-lhe em tese, perante um caso de uma criança sinalizada em situação de perigo e acompanhada pelas autoridades a quem cabe assegurar o seu bem-estar, que morre violentamente às mãos de terceiros, o que é que pode ter falhado? Partilha desta visão do Mauro Paulino de que uma mãe que não demonstra competências parentais com os filhos que teve antes representa um potencial de risco para as novas crianças que venha a ter e, portanto, é sempre uma situação que tem de ser de alerta para as autoridades?
A primeira palavra é exatamente essa, Marina. Em nome do silêncio que devo à Jéssica e a todas as crianças que aqui e ali vão morrendo às mãos de quem os devia cuidar, eu não posso nem devo, obviamente, falar sobre algo que não sei. Não estou propriamente num café onde posso falar sobre aquilo que um telejornal ou um jornal, de uma forma muitas vezes infundamentada, acaba por dizer. E, portanto, aquilo que eu aqui, e a razão pela qual aceitei o seu amável convite, Marina, foi para ser o mais pedagógico possível para com o público, tentando dar a perceber aquilo que potencialmente pode ter acontecido ou pode ter corrido mal, de forma a que o véu de proteção que devia envolver uma criança até aos 18 anos, não funcionou.
E o que é que potencialmente pode ter corrido mal, Paulo?
Sempre que estamos a tentar proteger uma criança, temos sempre que sopesar, os fatores de risco de um lado e os fatores de proteção do outro. Temos de evitar que o risco se transforme em perigo, porque só existindo perigo é que a lei de proteção permite que as entidades em pirâmide, as entidades de primeira linha, as comissões de proteção e os tribunais, em última instância, possam de facto agir aplicando uma medida de promoção e proteção. E, portanto, vamos olhar para aquele agregado familiar, obviamente com a informação disponível. Os tribunais não inventam, as comissões não têm um manual de todas as crianças portuguesas no seu, no, dentro do seu computador. Tem que haver sinalizações, tem que alguém vir dizer, obviamente que o Estado também, obviamente nós tribunais, quantas vezes nos apercebemos de situações disfuncionais em famílias. No âmbito dos nossos processos, imagina um processo de crime em que nós percebemos que dentro do agregado daquele homem que estamos a julgar existe uma criança que está desprotegida e acionamos todos os canais de forma a que esta criança tenha de facto um processo de promoção e proteção e tenha alguém a velar por ela. Temos que ter informações,
Mas neste caso, Paulo,
tem que haver denúncia.
Mas neste caso havia todo um histórico daquela mãe.
Marina, o que eu ouvi dizer é que foi sinalizada a uma comissão de proteção por causa de cenas de violência doméstica entre pai e mãe. Nunca, ao que me parece, terá havido notícias de existência de maus-tratos físicos, pelo menos foi aquilo que, pelo menos, volto a dizer, aquilo que está em cima da mesa, pouco ou nada sei, e portanto, a sinalização começou por aí. E é importante dizer, e a Rosário não me vai deixar mentir, um dos fatores de perigo que estatisticamente está mais em cima e que faz com que as comissões mais tenham que intervir, é de facto no historial de violência doméstica entre os progenitores. É obviamente que eu ouvi aquilo que o Mauro disse, e o imenso respeito por Mauro, embora eu tenha sempre muita dificuldade em entender, em pensar que um erro na vida não tem necessariamente de que significar uma vida de erros na vida de uma mãe.
Oh,
Muitas
Paulo, mas
vezes fui
temos aqui uma mãe,
capaz.
são
Eu sei,
cinco filhos.
eu sei, eu sei. E por isso é um fator de risco, como é óbvio. Sendo um fator de risco, vamos olhar para este historial desta mãe, desta família, e estar, e agora deixem-me dizer, especialmente atentos. Enfim, com todos os faróis acesos, com um clima de tolerância zero, percebendo se há ou não fatores de proteção junto desta mãe, se existe eventualmente um companheiro com melhores competências do que esta mãe, se existe uma avó, se existe, enfim, todo um conjunto, toda uma retaguarda que poderia dar algum sossego e alguma segurança a esta mãe. Volto a dizer, nós não temos em Portugal, nem em qualquer país do mundo, mães perfeitas. Vamos tentar encontrar o melhor possível para uma criança, porque elas de facto merecem o melhor possível. Portanto, fatores de risco de um lado, fatores de proteção por outro, e é sopesando estes fatores que se chega à conclusão se deve ou não agir em prol desta criança, no sentido de ter que retirá-la ou não. Volto a dizer, Marina, desconheço absolutamente nada sobre o caso.
Eu
Portanto, não
também, eu
sei
também.
exatamente o que é que acontece na vida desta mulher. Não sei se isto foi uma coisa tópica em termos de violência durante esta semana, quando esteve nas mãos destas terceiras pessoas, mas volto a dizer, pelo imenso respeito que tenho às comissões de proteção, pelo imenso respeito que tenho aos tribunais, fazem muitas vezes tudo o possível com a informação disponível que têm na mão, sabendo que não têm varinhas mágicas, nem sequer bolas de tal, para prever o futuro.
Claro,
Porque a minha vida como juiz, Marina, ensinou-me, infelizmente, se calhar felizmente, não muitas vezes, ainda bem, tenho a certeza que como juiz protegi muito mais do que desprotegi, eu e o sistema, mas conheço pais que deram 10 passos em frente, deram depois 9 passos para trás, deram 30 passos para a frente e nós pensamos, é agora, é agora, é agora. e de repente há um passo fatal que pode eventualmente levar a uma situação letal, como foi o caso da Jéssica.
Rosário Farmoso, Presidente da Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em Risco. Em todos estes casos que acabam por chegar ao espaço público de crianças que acabam mortas, infelizmente, muitas vezes pelos seus próprios progenitores, vêm a saber se tinham sido sinalizadas nas comissões. Têm feito seguramente uma análise retrospectiva do que é que tem falhado nestes casos. Quero partilhar connosco as conclusões a que têm chegado.
É um prazer poder vir aqui ajudar a explicar um pouco o sistema e como funciona o sistema e, principalmente, desde que aparece uma comunicação de perigo, uma sinalização, como costumam comumente dizer, e como é que ele funciona. De facto, eu creio que o juiz Paulo Guerra foi muito explícito nesta envolvendo toda a comunidade e a necessidade de todos nós podermos atuar, cada um de nós civicamente, na proteção das crianças e ajudando a melhor conhecer as situações, mas a partir do momento em que aparece uma comunicação de perigo numa CPCJ, a CPCJ tem que contactar os pais, quem tem a guarda de facto ou o representante legal para o consentimento e a não oposição da criança com mais de 12 anos, para a partir daí, só com o consentimento, poder então fazer a avaliação diagnóstica, ver, como disse muito bem o Paulo, os fatores de risco e os fatores de proteção e ver como é melhor, qual será a melhor forma de proteger aquela criança. E, portanto, quando a comunicação chega às CPCJs e de facto, eu confirmo que a grande tipologia de perigo que chega às comissões de proteção de crianças e jovens é a violência doméstica.
E são crianças que são elas próprias vítimas ou que visualizam cenas de violência doméstica entre os pais?
Obrigada pela pergunta. É que, de facto, para nós, todas as crianças são vítimas, independentemente de poderem não ter sido agredidas fisicamente. Todas são vítimas, desde que estejam num contexto de violência doméstica, desde que vivam na mesma casa com quem pratica a violência doméstica. E, portanto, o facto de, e está provado, e muitos estudos o dizem, que as crianças em contexto de violência doméstica têm comportamentos equiparados a crianças em território de guerra, porque têm instintos de defesa, de fuga constante, porque de facto o que se passa ali é uma guerra entre duas pessoas que elas muito amam e que nem sempre percebem porque é que estão em violência.
Deixe-me só fazer aqui uma pergunta a talho de foice. Esse é um aumento dos casos de violência doméstica que nós temos tido nos últimos anos, e nomeadamente durante a pandemia, que justificam o aumento que tiveram das comunicações de crianças e jovens em perigo, um aumento de 8,6% em 2021 face ao ano anterior. Porque o que se poderia esperar é que houvesse menos denúncias, não é? Porque as crianças não foram à escola, não estiveram muito fechadas em casa.
Sim, de facto as comunicações de perigo subiram 8,6% em 2021 comparativamente com 2020, e a violência doméstica foi a principal tipologia de perigo comunicada. A violência aumentou durante a pandemia. Os contextos que já eram violentos, a violência agravou, e aqueles que ainda não eram muito violentos transformaram-se, em alguns casos, em contextos violentos, dado o facto de estarem fechados em casa tantas horas e tantas. E nesse sentido, a Comissão Nacional, com essa preocupação que muito bem diz, de poder haver crianças que estavam num contexto de perigo e que não indo à escola, não estando noutras atividades com outros adultos que pudessem compreender a situação em que passavam e comunicar à CPCJ, criou uma linha Crianças em Perigo e criou também um formulário online para ajudar a que qualquer pessoa pudesse fazer-nos chegar comunicações de perigo. E a linha recebeu até 31 de maio mais de 2.800 chamadas e os formulários online, 5.100 e qualquer coisa, também ajudaram a este aumento do número. Eu creio que 2021, apesar de ter sido um ano ainda muito de confinamento, também já teve uma parte do ano em que as entidades começaram, as escolas tiveram quase sempre já no presencial, só no início do ano 21 é que ainda tiveram no ensino distância e, por isso, também mais atentas até com as sequelas de um ano fechado. Começaram a perceber que crianças que aparentemente, inicialmente no ano anterior, até não tinham tido essa noção, trazem sequelas.
Rosário Farmaus, mas diga uma coisa, as comissões não estão demasiado focadas na questão da violência doméstica, porque pegando neste caso da Jéssica, considerou-se que o problema da violência doméstica, porque ela foi sinalizada inicialmente por causa de um problema de violência entre o pai e a mãe. O pai foi trabalhar para o estrangeiro. Terminou a relação entre o pai e a mãe arranjou um novo companheiro. E, portanto, terminado este problema da violência doméstica, deixou de se considerar que esta criança estava em risco. Quando a mãe não tinha emprego, chegou a viver com a criança na rua e esta nova relação que tinha era uma relação muito, muito recente. Portanto, retirar daqui uma conclusão de que havia uma estabilidade na vida desta criança, pergunto-lhe se não será uma conclusão precipitada.
Na verdade, segundo o nosso... A CPCJ de Setúbal teve a oportunidade de poder clarificar relativamente ao seu papel e ao seu trabalho de acompanhamento da situação da Jéssica, que muito lamentamos, e de facto, também com base no nosso comunicado de imprensa, a CPCJ de Setúbal passou o processo para o Ministério Público em janeiro de 2020.
Uhum.
E, portanto, à data, quando recebeu a comunicação de perigo, como consta no nosso comunicado, recebeu uma comunicação de perigo do Centro Hospitalar, do Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco de Setúbal, por acharem que a criança estava exposta a comportamentos de risco dos pais, não necessariamente, não era, pelo menos à data, não era violência doméstica, mas eram comportamentos que poderiam, não sei, porque também não conheço o caso em detalhe, como sabe a Comissão Nacional não acompanha processos individuais, mas pronto, estou a dizer aquilo que está no comunicado para clarificar a informação, embora tenha muito mais gosto em falar do sistema no seu todo, mas não podendo deixar de clarificar isso. Portanto, até para dizer que, apesar das comunicações de perigo serem a maior parte por violência doméstica, após a avaliação diagnóstica, a grande maioria das comunicações se transformam noutras tipologias de perigo. Portanto, apesar da comunicação de perigo ser violência doméstica, ou ser, às vezes, o direito à educação, quando há absentismo escolar, muitas vezes o que isso significa é que é um sintoma de que mais coisas não funcionam. Não é só o facto da criança estar a faltar à escola, mas pode haver ali todo um outro contexto e as comissões, ao fazerem a sua avaliação diagnóstica, olham o todo e quando tomam a decisão, tomam, como disse o juiz Paulo Guerri muito bem, com base na informação que têm, depois da avaliação, depois de contactarem com todas as entidades. Neste caso não chegaram a aplicar medida porque
os pais não
colaboraram e portanto passou para o Ministério.
É o que acontece na maior parte dos casos, os pais não aceitarem, não?
Não. Cada caso é mesmo um caso, de uma maneira geral, os pais aparentemente dando o consentimento de uma maneira geral.
É que eu li a estatística que em 2021 56,4% dos casos foram arquivados, lá está, ou remetidos para o Ministério Público porque os progenitores não deram consentimento.
Certo, não quer dizer que tenham ido todos para o Ministério Público, foram arquivados
ou arquivados, pode ser,
porque não era uma situação de perigo.
Claro.
Depois de haver consentimento dos pais, da avaliação diagnóstica, podem ser arquivados porque de facto não era uma situação de perigo e portanto não foram todos para o Ministério Público. Eu acho que vale a pena falar aqui no sistema e eu gostava de aproveitar.
Mas eu depois volto assim, aliás, porque não chegou a responder à minha pergunta e depois mais à frente à minha primeira pergunta do que é que dá a análise retrospectiva que foi feita relativamente aos casos que tiveram este destino fatal. Paulo, eu depois já vou assim, mas a não ser que seja alguma
era
coisa...
Era só para esclarecer e completar aquilo que a Rosário estava a dizer. É preciso esclarecer o público que as comissões de proteção podem eventualmente ter uma primeira adesão de consentimento por parte dos progenitores, mas depois, quando estão na fase de aplicação de uma medida, aqueles pais que aprioristicamente deram esse consentimento podem vir dizer, não senhora, não concordo com esta específica medida que estão a querer aplicar ao meu filho e, portanto, o processo aí deve de facto cair. Atenção, os processos não são das comissões nem são dos tribunais, são das crianças e o processo é remetido, portanto, a situação é remetida para o Ministério Público. Mas continuo a dizer e concordando com a Rosário que mal estariam os tribunais de família e menores se de facto não tivéssemos tantas comissões de proteção, tantos faróis neste país que estão, de facto, a tutelar muitas situações de crianças cujos pais dão o consentimento para a intervenção desta justiça de proximidade.
Muito bem. No caso desta menina, da Jéssica, parece que foi efetivamente isso que aconteceu. Num primeiro momento os pais consentiram, mas depois, quando se tratou de impor medidas de promoção e proteção, não consentiram. Helena Gonçalves, magistrada do Ministério Público, no caso dos pais não darem o seu consentimento, esta questão que temos estado aqui a falar, para que as comissões imponham medidas de proteção ou sequer que investiguem o caso, o processo é reencaminhado para o Ministério Público, que, ao contrário das comissões, tem poder para impor as medidas que se entenda serem necessárias para salvaguardar a vida daquela e a vida e o bem-estar daquela criança.
Vai permitir-me, desde já, fazer um alerta prévio, porque é fundamental.
Faça.
E contextualizador. No que diz respeito ao caso concreto, eu não me pronunciarei. E não me pronunciarei por razões de estatutárias, de reserva no que diz a respeito a processo em curso. Também por prudência, sabe, Marina, porque um dos trabalhos que é feito no Gabinete da Família, da Criança e do Jovem é precisamente o de, e conforme referiu, estive durante alguns anos nesse gabinete, um dos trabalhos que é feito é, não poderei chamar uma retrospectiva, uma análise retrospectiva, formal, uhum. Mas é um trabalho que, com objetividade, permita sinalizar intervenções que não correram bem e em que os interesses das crianças foram lesados de uma forma que causou impacto, causou choque e foi-me dado por diversas vezes perceber que nem sempre os pressupostos com que estamos a falar desta forma completamente informal acabavam por resultar comprovados. Por vezes alteravam-se completamente e isso não pode deixar de funcionar para mim como um verdadeiro alerta. Ou seja, o caso concreto, evitarei falar sobre ele, não só pelas reservas de que lhe falei, mas também porque poderei estar a induzir em erro e é a última coisa que quero fazer. Agora, o que me parece é que o Ministério Público que eu aqui represento tem a possibilidade de prestar alguns esclarecimentos.
Então faça o favor de os fazer. Ninguém... Não perca mais tempo.
Ora bem, desculpe, mas tinha que dizer. Ninguém ficou indiferente com esta situação. Os profissionais todos fazem o balanço, as entidades idem e a comunidade. À comunidade não basta ficar chocada. Existe após o facto. A comunidade tem que ter uma consciência precisa do papel que desenvolve neste sistema de proteção.
Acha que a comunidade também, os vizinhos, os amigos também falharam por omissão, por não fazerem denúncia? As pessoas queixam-se muito que quando denunciam, depois a polícia lhes aparece lá em casa, antes de aparecer mesmo para...
O que eu lhe posso dizer é que uma realidade inquestionável é que as comunicações são fundamentais, conforme aqui foi referido, as comissões às entidades competentes, comissões, Ministério Público, forças de segurança que as encaminharão e o que percebemos é que quem mais comunica situações de perigo, curiosamente, são as forças de segurança, são os estabelecimentos escolares e de ensino, é a segurança social, a própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Não quero dizer com isto que os anónimos, os vizinhos, os particulares e os familiares o não façam. Agora, não são o grupo mais expressivo.
Pois, mas também é natural, porque essas instituições não têm receio de sofrer represálias pela denúncia, Sra. Isso
mas,
também...
Não, Marina, permita-me dizer-lhe o seguinte, talvez com falta de informação, e aí temos todos um papel, designadamente a comunicação social, e já muito tem sido feito, e nunca é demais fazê-lo, existem hoje linhas, como aqui foi referido pela Rosário, existem linhas...
Crianças em perigo.
Crianças em perigo, que proteger...
Da nossa campanha Proteger Crianças compete a todos, exatamente. Mas também outras linhas. Mas a linha Crianças em Perigo pode ser
por
de forma...
com formulários muito simples.
Que podem hoje, fazê-lo de forma anónima se temerem retaliações.
Doutora, mas em determinadas zonas de grande iliteracia é normal que as pessoas não conheçam esses meios. E a primeira coisa que se lembra é ligar à PSP ou à GNR, não
tudo
é?
Bem.
Que muitas vezes não têm sensibilidade para perceber que aquelas pessoas moram todas ali no mesmo prédio, não mesmo, e portanto não podem ser expostas. Porque...
Pronto, o que interessa é que as situações sejam comunicadas e se o forem predominantemente pelas forças de segurança, que o sejam e que cheguem até nós. O que é que o Ministério Público faz? Permita-me corrigi-la quando disse que o Ministério Público aplica medidas. O Ministério Público não aplica medidas de proteção.
Abre um processo, não é? De promoção de proteção?
Não. O Ministério Público recebe a comunicação da CPCJ e perante essa comunicação analisa. Se porventura o que vem sinalizado, consubstancia uma situação de perigo, vai requerer, através de uma petição ao juiz, vai pedir ao juiz a instauração de um processo judicial de promoção e proteção. Vai fazer constar os factos que chegaram até ele, vai indicar, requerer alguns elementos de prova que permitam instruir a factualidade, os factos que são feitos constar nesse requerimento, por assim dizer, para ser mais fácil, e dá-se início a um processo judicial, ou seja, da titularidade de um juiz com competência na área de família e crianças. Todavia, pode o Ministério Público entender que o que tem na sua presença, não consubstancia uma situação de perigo. Pode entender, e nesse caso, não vai requerer ao juiz a instauração de um processo.
Arquiva.
Calma. Se entender que não consubstancia uma situação de perigo, pode arquivar o processo, o que não significa, por exemplo, que não efetua uma comunicação à primeira linha para que na área sinalizada como risco, a primeira linha tenha intervenção.
A primeira linha são as comissões, não é?
Não. Mas, pronto. A primeira linha são as entidades com competência em matéria de infância e juventude. São entidades com a especial habilitação e desenvolvimento de atividade no âmbito da infância e da juventude. E eu explico-lhe, por exemplo. São escolas, são centros de saúde, são hospitais, são associações que tenham intervenção nesta área, dependendo do que tenha em sua presença e das necessidades que se façam sentir, o Ministério Público pode, como as comissões também podem, porque nem tudo é arquivado, pode ser arquivado na comissão por inexistência de perigo, é mais um dos aspectos que conduzem ao arquivamento, e ser sinalizado à primeira linha. Claro que isto supõe o quê? Supõe, eu já voltarei lá, supõe que a primeira linha disponha também de profissionais capacitados, todos nós, capacitados em termos de qualidade e que tenha recursos humanos atuais.
Doutora, mas essa primeira linha também só funciona se a criança estiver numa escola, se for ao hospital, se for...
Dependendo, permita-me.
Sim.
Imagine que estamos perante uma criança que é de tenra idade e que existem fatores de risco, porque pertence a um agregado em que os pais consomem substâncias que não deveriam consumir, toxicológicas, coloque num quadro deste tipo. É fundamental, porque é um fator de risco em termos de saúde, de desenvolvimento e bem-estar da criança, pode ter fatores protetivos, pode ter uma família alargada que dá apoio àqueles pais e, portanto, o que é fundamental aqui? É fundamental sinalizar não à educação ou ao equipamento de infância, que ela pode não frequentar, mas sinalizar, por exemplo, à saúde, porque nós temos planos, existem planos de saúde obrigatórios para cumprimento e que fiquem atentas. A ausência da criança em planos regulares vai permitir ou deverá permitir que casos não sejam observados e esse facto seja comunicado, por exemplo, à comissão. E aí o sistema está a perceber, entra em circulação de novo.
Doutora, mas depois há situações que não caem fora desse guião. Muito como
bem.
Esta situação da Jéssica, eu tenho que falar dela porque as pessoas, para perceberem de que é que nós estamos a falar, senão isto fica uma conversa muito teórica. Esta menina tinha, pelo que eu tenho lido, as vacinas em dia e não sei o quê, e no entanto vivia numa família que desde logo tinha problemas financeiros, a mãe está desempregada há não sei quantos anos, o que, enfim, dificulta muito o exercício também de competências parentais, porque aquela mãe estava desesperada também, não tinha o apoio do pai e havia apenas uma relação de um novo companheiro que era qualquer coisa de recente.
Marina, vai-me desculpar porque eu não quero deixar sem resposta completa, porque acho que há um déficit de informação, e isso eu já pude ver através de notícias publicadas, um déficit de informação no que diz respeito à atividade do Ministério Público quando recebe estas sinalizações. Portanto, primeiro aspecto, pode requerer se houver perigo. Segundo aspecto, pode arquivar tocure se não existir perigo nem risco. Deve comunicar às entidades de primeira linha se existir risco. Todavia, a nossa atividade não para aqui. Ou seja, o facto de existir um processo judicial de promoção e proteção não desvincula o Ministério Público de toda a atividade que neste campo se vai desenvolver. Ou seja, nós vamos acompanhar aquele processo a par e passo, obrigatoriamente nos termos da lei, o que significa que em toda a instrução, no requerer de diligências, na presença das diligências, às audições dos pais, às audições das crianças, às audições dos avós, por exemplo, ou de familiares, o promover de determinado tipo de perícias, de exames, de apoios, o emitir parecer, o acompanhar por a medida, o estar no julgamento, se for o caso.
Oh, doutora, isso tudo já está claro que fazem esse esforço, com certeza, e nem outra coisa nos passaria pela cabeça. A doutora disse no início que fazem uma análise, têm feito uma análise retrospectiva relativamente aos casos em que tem havido falhas, porque tem o desfecho que tem. Eu perguntava-lhe, defende um modelo de análise retrospectiva que seja depois tornado público, para que toda a gente entenda razões e possa tirar lições também, como está a ser feito, por exemplo, para a violência doméstica, para estes casos?
Se coloca a questão em termos de um modelo exatamente igual...
Não estou a dizer exatamente, mas nos mesmos moldes, moldes idênticos.
Não me repugna qualquer análise retrospectiva. Esta análise, qualquer análise retrospectiva tem um objetivo de melhoria. É este que está. Melhoria de resposta, melhoria de atuação, e penso que de uma forma ainda que informal é isso que todas as entidades, perante todos os casos com desfechos como este ou outros, porque nem todos são letais e são graves, não deixam de ser graves. Fazem. Não...
Marina, permita-me, porque eu há pouco esqueci-me.
Eu sei. Rosário, mas eu não me ia esquecer.
Eu tinha-me esquecido, mas é dizer isso mesmo.
Análise retrospectiva.
Em concreto, até temos feito no âmbito do Conselho Nacional, da Comissão Nacional, no âmbito da restrita, que tem o Ministério Público, a Segurança Social, a Saúde, a Educação e a Justiça, temos feito essas análises retrospectivas sempre que temos casos que gostamos de perceber o que é que correu menos bem e o que é que podemos melhorar. Portanto, fazemos análise retrospectiva e temos-lo feito noutros casos que têm surgido, porque achamos que é sempre possível melhorar. Agora, vale a pena, e porque estamos aqui também para falar do sistema, eu acho que é muito importante reforçar e elogiar o trabalho dos 4.614 elementos das comissões que trabalharam
tudo.
Mas
já elogiaram tudo.
Mas
eu
tenho
só
que
gostava,
dizê-lo também.
Porque é importante tirarmos lições daquilo que aconteceu. Quer dizer, se está tudo bem... o trabalho
podemos
é fantástico.
Podemos sempre melhorar.
Então não há lição nenhuma a tirar.
Não. O que eu estou a dizer é que temos que analisar para aprender, para fazer melhor. Não quero com isto dizer que o trabalho que quer nas CPCJs, quer no Ministério Público, quer em tantos outros sítios, que fazem o trabalho mal feito ou que não é de também louvar um trabalho que é de uma exigência extrema.
Claro que
por
sim.
Isso, e de um desgaste emocional tremendo, porque decidir a vida de uma criança é, sem dúvida, uma decisão muito difícil, com base naquilo que é a informação que tem, naquilo que foi o recolher de tudo que é possível, mas é sempre muito difícil, é muito, muito complicado fechar a porta e deixar o caso lá e não levar connosco para casa. Portanto, são pessoas que têm um empenho imenso e uma vida muito complicada, e por isso também acho que é importante
E tem problema de falta de meios, Rosário? Ou tem os meios que precisa para...
As comissões são de uma exigência extrema. Há comissões que conseguem ter, no âmbito da sua composição, uma composição adequada àquilo que é a sua dimensão. Outras precisam de mais reforços. E estamos a trabalhar todos nesse sentido. Sendo que este modelo, que é um modelo colaborativo, em que as várias organizações, as várias entidades se fazem representar, e que é um modelo da aldeia que protege a criança, exige aqui... Um esforço conjunto para o reforço das comissões. Em alguns casos tem sido mais fácil, noutros menos fácil, mas estamos a trabalhar para que seja superado.
Mauro Paulino, no capítulo das lições que há a tirar deste caso e de que forma podemos melhorar o sistema para que casos como o da Jéssica não aconteçam, ou pelo menos sejam cada vez mais residuais, o que é que do seu ponto de vista há a fazer? Que alterações?
Eu diria que, em primeiro lugar,
termos a humildade de reconhecer que é preciso mudar e olhar para aquilo que é necessário efetivamente investir em termos de recursos humanos, em termos de recursos materiais, até porque, como dizia a doutora Rosário, isto é muito exigente do ponto de vista emocional. E a questão do burnout, de exaustão emocional, nos procuradores, nos técnicos de saúde mental, é uma questão que tem que ser trazida para cima da mesa. E isto leva-nos, inevitavelmente, a perceber que se temos uma necessidade de tarefa que exige que todos os faróis estejam bem atentos a estas crianças, que os técnicos estejam no melhor de si. E isto exige uma formação muito atenta, muito particular, que não se compadece com técnicos que vão, na melhor das intenções, e não é isso que está em causa, dar o seu tempo a comissões, tentar dar a sua colaboração. Isto é insuficiente perante a exigência. Eu estava a ouvir a doutora Helena, e é verdade, não é? Esta questão da apreciação, da prova, dos fatores protetores, dos fatores de risco, mas esta apreciação exige conhecimentos técnicos e científicos específicos, que são
fundamentais. E essa formação falta aos magistrados do Ministério Público que estão com estes processos?
Mas não necessariamente, nem tem que ter necessariamente formação. Tem é que ter capacidade para ativar estes recursos. E o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses conseguir responder atempadamente, as EMATs terem, as equipas de assessoria aos tribunais, terem técnicos suficientes para responder atempadamente. E não, eu tenho receio que isto possa ser uma hipótese explicativa, obviamente, a título de reflexão e com toda a seriedade que o tema merece. Eventualmente, a sobrecarga que muitos técnicos enfrentam faz com que desconsiderem alguns sinais de risco ou fatores de risco que, eventualmente, sejam mais preponderantes e substitua uma monitorização de proximidade, e com a pandemia isto, se calhar, ainda se exacerbou mais, que é acompanhamentos por telefone, é ligar às famílias, e não estamos tão próximo para olhar para determinados sinais. E uma das coisas que a psicologia forense tem mostrado em âmbito de família e das crianças é que há uma questão que é transversal, que se chama desabilidade social. Estas pessoas, aos olhos dos técnicos, vão tentar passar a imagem de melhores pais possíveis, de melhores mães, de melhores avós. E se isto não é acompanhado, avaliado, monitorizado, com visitas ao agregado familiar, sem aviso prévio para perceber como é que está a casa, em que condições, esta Jéssica e tantas outras Jéssicas tinham quarto, não tinham quarto, estava higienizado, não estava. Mesmo esta questão desta criança não estar numa resposta educativa, parece-me também um fator
de risco. Pois, mas essa criança estava inscrita, mas estava em lista de espera. Quantas crianças neste país não estão em lista de espera exatamente para poderem entrar num estabelecimento de ensino? Paulo Guerra, que lições deste caso da pequena Jéssica para evitar que novos desfechos como este aconteçam? Que melhoramentos é que podemos introduzir no sistema, do seu ponto de vista?
Marina, muito rapidamente, saber denunciar, e o artigo 66 da lei é claro, qualquer pessoa neste país que tenha conhecimento de que uma criança está a viver uma situação de risco na sua vida, na sua integridade física, na sua integridade psíquica ou na sua liberdade, é obrigada a denunciar. Não é um pode, é um tem de ser. E por isso, estranho muitas vezes, e faço algumas palestras por escolas, em que as próprias escolas têm às vezes dúvidas que eu sinceramente não consigo entender porque é que são dúvidas. Situações de, por exemplo, de crimes contra a autodeterminação sexual de crianças, de abusos sexuais entre alunos, em que muitas vezes colocam a dúvida sobre se devem denunciar ao Ministério Público. As escolas não têm que pôr a hipótese de não, só têm que denunciar, deixando depois que todo o sistema faça o seu trabalho, sistema este que é o Ministério Público em termos de receção e titular da ação penal. Depois, muito importante aquilo que o Mauro disse, eu aprendi muito com o Mauro, com pessoas como o Mauro, eu tenho a humildade certa, e eu, a Helena e outros magistrados que trabalhamos afincadamente como trabalhadores da infância, temos a noção de que não sabemos tudo, precisamos da ajuda de tantas ciências sociais, de tantos outros saberes. E, portanto, é preciso, Marina, saber ler sinais. Eu estou a pensar em modelos que existem, como aqui na vizinha Espanha, estou-me a lembrar de um fantástico guia na Andaluzia, que se chama o Valoram, que é um instrumento para a valoração da gravidade das situações de risco, desproteção e desamparo da infância na Andaluzia. Isto é, vamos nivelar a situação do risco, as situações de risco, para que não fique no trabalho subjetivo ou na visão subjetiva do técnico A ou do técnico B se aquela menina ou aquele menino estão de facto a viver uma situação de risco que pode depois passar a perigo.
Porque acha, portanto, que, porque acha, Paulo, pode haver uma desvalorização, sim, de alguns sinais de perigo?
Se calhar sim, se calhar em termos Marina, em termos culturais, coisas que são consentidas a norte podem não ser consentidas a sul. Questões culturais, questões de cultura, muitas vezes, de outras etnias, de outros países, de outros credos. Quantas vezes levantam-se estes problemas e nós temos que ver que há situações que são inexigíveis do seu ponto de vista, não podem acontecer a uma criança, independentemente da possível explicação cultural. A mutilação genital feminina é um dos exemplos paradigmáticos. Não há, não pode haver mutilação genital feminina por muita justificação cultural que nos possam querer meter pelos olhos dentro.
Claro, claro.
E, portanto, é esta, determinar de forma consensual e estruturada o nível de gravidade das situações de desproteção para que não fiquem no subjetivismo do técnico A e no subjetivismo do técnico B. E, finalmente, portanto, saber denunciar, saber ler sinais e saber agir sempre em urgência. Os nossos processos são sempre urgentes. Dentro da urgência, temos situações de emergência que ainda são mais emergentes do que essas, que dão origem a podermos aplicar procedimentos de urgência em situações de emergência. Portanto, aquelas situações de absoluta, temos que correr mais do que o vento para que consigamos, e aí está a vida da criança, a integridade física ou a integridade psíquica da criança em seu.
E nessas emergências, portanto, que aspectos da máquina, em que pontos é que a coisa falha, Paulo?
Falha. Obviamente que as denúncias são feitas pelas entidades de primeira linha. A Comissão de Proteção pode intervir nesta ação, embora sem os consentimentos, mas sempre ao abrigo de um artigo da nossa lei, que é o artigo 91, são os procedimentos de urgência, que precisam sempre de uma validação judiciária. Uhum. O Ministério Público estará atento para que, em 48 horas, haja uma decisão judicial a validar aquilo que, a priori, não tinha, digamos, legitimidade para poder intervir, porque as comissões, como sabem, só podem intervir em consensos. Mas aqui não. Agem com esta situação de urgência. Portanto, nós temos mecanismos legais que nos fazem acorrer a todas as situações de perigo. Marina, nem aqui, nem na Nova Zelândia, nem nos Estados Unidos na América, nem na Inglaterra, vamos ser capazes de conseguir controlar tudo.
Tudo,
isto,
claro,
é importante que seja dito. Nós não somos máquinas. Os seres humanos existem com as carências próprias de sermos humanos e também temos que confiar que nem sempre as crianças estão entregues às pessoas adequadas. Um pai, assim, o sangue não é uma sina para a vida.
Mas,
Temos que estar sempre atentos a ver se aqueles pais estão a exercer cabalmente as suas responsabilidades.
Muito, muito bem, Paulo, está claro. Mas eu percebo isso que acabou de dizer, e é impossível termos um polícia em cada esquina, ou muito menos em casa de todas...
Ou como dizia a Rosário Pedreira, é impossível ter óculos nos telhados da criança.
Certo.
Era bom que houvesse sempre, Marina.
Sim, mas Paulo, causa alguma perplexidade à comunidade que sejam quase sempre crianças que, a montante, foram sinalizadas, que acabem por sofrer desfechos de vida tão violentos e tão terríveis.
Eu concordo consigo que poderia haver uma análise retrospectiva, a exemplo daquilo que o Rui do Carmo está a fazer relativamente à VD, à violência doméstica. Porque não pegar em alguns casos, volto a dizer que se calhar basta um para a minha alma estar negra, Marina. Uhum. Mas obviamente não me posso esquecer dos 645 situações de sucesso que tive quando projetei projetos de vida para crianças, que a Rosário também fez nas suas 311 e que o Mauro também nos ajudou a fazer todos os dias.
Com certeza.
Portanto, a minha alma veste-se negro pela Jéssica, pelo Ruben, pela Joana, pelo Edgar, por todas as crianças que passaram pela minha vida. Mas, Marina, eu não tenho uma bola de cristal. Eu muitas vezes tenho informação que nem sempre é fidedigna, nem sempre é completa, nem sempre nos chega. Vamos agir, vamos sinalizar para que todos possamos resolver este flagelo social.
Tenho muito pouco tempo, Rosário Farmaus.
Só muito rápido para pegar um bocadinho naquilo que disse o Mauro e que disse o Paulo, de facto a importância de comunicar, porque por muitos instrumentos, e as comissões de proteção têm instrumentos de avaliação diagnóstica que nos ajudam a detectar os fatores de risco ou a somar o que é o risco e o que é que pode ser a proteção, mas de facto há a importância da comunidade que rodeia, que pode trazer informação que não é fácil nem visível, porque, como aqui foi dito, há pais que conseguem demonstrar e representar de uma maneira que, se não há alguém que esteja perto e que nos traga outra informação, é difícil de combater. E, portanto, a importância da comunidade, a linha Crianças em Perigo, posso dizer, 96-123-1111, para quem conhece casos de situações de crianças em perigo, e dizer que comunicar uma situação de perigo não é, é acima de tudo, um ato de amor para com aquela criança. É fazer a diferença na vida daquela criança, não é, agora vou-me incompatibilizar com a família dela e não sei o quê. Não, é um ato de amor, é uma proteção que podem causar àquela criança comunicando situações de perigo.
E essa tenha alguma dúvida ainda sobre a situação.
Exatamente, exatamente.
E essa denúncia é anónima e, portanto, não
pode
traz...
Pode ser anónima, pode sim, ser pode ser anónima.
Não trazendo consequências às pessoas. Helena Gonçalves, Telegráfica, perguntava-lhe, penso que isso saiu essa ideia daqui, não temos necessidade de alterações legislativas, que é sempre a panaceia que em Portugal se encontra para tudo, neste caso, mas faz sentido falar de algumas alterações na forma como o Ministério Público funciona e como se articula com as comissões de proteção? Há aqui algumas alterações, alguns melhoramentos que podem ser introduzidos no sistema?
Telegraficamente, em primeiro lugar, porque a pergunta colocou, respondida de forma telegráfica, é difícil, mas sublinhar um aspecto fundamental. O Mauro Paulino tocou aqui numa vertente que não abordámos nem vamos ter tempo, mas que nos permite avançar um pouco mais nas nossas preocupações, e é esta. Não é só a sinalização que está em causa. É o acompanhamento, a execução das medidas. E para isto, significa que os técnicos, efetivamente, podem saber ler sinais, analisar fatores de risco, podem conhecer os fatores protetivos, mas se não tiverem disponibilidade para, em contexto de meio ambiente social, escolar e familiar, verificar in loco aquilo que efetivamente se passa, nunca, por muito competentes que sejam, lograrão alcançar a verdade da situação. E isto é fundamental para que se mantenha uma intervenção, se ajuste uma intervenção ou se cesse uma intervenção. Uhum. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, alterações legislativas. Estruturantes, não. Nós temos um sistema que é a comunidade organizada a responder pela proteção das crianças. Está muito bem concebido. Tem, naquilo que é essencial, as respostas necessárias, separação, respeito pela família, intervenção mais incisiva nos casos em que tal é exigido, designadamente, como foi dito, quando as famílias não querem intervenção de uma entidade não judiciária. Agora, o que me parece, apesar de tudo, é que, em relação ao Ministério Público, se colocam exatamente os mesmos constrangimentos que acabei de referir relativamente aos técnicos que apoiam as decisões e que servem de olhos para o Tribunal. Ou seja, não pode pretender-se um Ministério Público completamente focado, como deve estar, em todos os processos, e se olharem para as estatísticas e atenderem aos milhares que existem, perceberão que a realidade em termos de magistrados do Ministério Público, designadamente em termos da área de família e crianças, é deficitária. Uhum. Não significa que não se tenha que priorizar, obrigatoriamente nós temos que fazer. Temos que priorizar. Este priorizar pode não ser o mais adequado. Eu não estou a falar no caso concreto porque não o conheço, conforme lhe disse, com toda a franqueza. O que não significa, todavia, apesar de tudo isto, que nós não estejamos, em termos de formação designadamente, e da própria organização, a fazermos um trabalho que julgamos estar no bom caminho.
Certo, mas precisam de mais meios, doutora.
Meios humanos, sobretudo, meios humanos, de resto já bastante referenciados em termos da Procuradoria-Geral da República, meios humanos, porque, por exemplo, a formação, o Dr. Mauro Paulino sabe, o Dr. Paulo Guerra sabe e a Marina também sabem, as formações nunca serão suficientes, mas temos formações obrigatórias com técnicos oriundos de diversas disciplinas. O que pode acontecer é que elas não sejam suficientes para abarcarmos tudo o que necessitamos.
Muito bem, Helena. Temos de terminar. Agradeço de novo aos nossos convidados e a si que nos seguiu pela rádio ou pelo digital. Espero que o programa lhe tenha agradado e o tenha esclarecido. Voltamos no próximo sábado e, entretanto, esta edição fica disponível em podcast nas habituais plataformas e na da Rádio Renascença, o podcast. Fique bem, fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.